professor Cide Martins Batista, ilustres componentes da mesa diretora, minhas senhoras, meus senhores. Dentre as mais incisivas e enternecidas lembranças de minhas relações com esta casa, ao longo de mais de meio século, contemplo em páginas que não foram escritas a personalidade poliédrica e a obra fecunda realizada pelo Dr. João Carlos Belo Lisboa. Vejo aluno distinto diplomando-se pela tradicional Escola Politécnica do Largo São Francisco do Rio de Janeiro. Acompanho-lhe os primeiros passos de sua vida profissional e o vejo logo aportando aqui nas barrancas do São Bartolomeu como engenheiro contratado a fim de empenhar-se na obra monumental que então se iniciava, a fim de implantar-se a Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária. Tão extraordinários foram seus trabalhos como engenheiro auxiliar, e não passaram senão 3 meses para que galgasse a posição de engenheiro-chefe da mais vultosa obra que se construía em Minas Gerais no início da década dos anos 20. Menos de 4 anos de extraordinária engenhosidade, de probidade jamais arranhada ou contestada, o engenheiro para quem largos voos foram traçados entregava a sua excelência o senhor presidente da república, ao senhor presidente do estado de Minas Gerais, a obra praticamente concluída em 26 de agosto de 1929. Uma obra que custara nada mais de que 3.054 contos de réis, num tempo em que a imprensa de Minas, traduzindo venenos que de quando em quando se instilam, anunciava que 15 mil contos de réis haviam sido gastos na grande obra. Tal a obra extraordinária que Belo Lisboa realizou com lisura, que cunhou a mentalidade a implantar-se nesta casa e que, mercê de Deus, tem sido o evangelho de quantos têm passado pelo comando de seus grandes e maiores negócios. Tal a obra realizada como engenheiro, que ao cabo de sua esplêndida realização, é Belo Lisboa nomeado vice-diretor e contratado como primeiro professor catedrático desta escola que então se inaugurava. O primeiro professor catedrático de engenharia rural, cuja cátedra lhe fora confiada pelo governo de Minas. Irmanado com Peter Henry Rolfe, o escolar extraordinário que o presidente Bernardes teve a fortuna de trazer dos Estados Unidos. Ao seu lado, Belo Lisboa desenvolvia suas atividades, assessorando-lhe nas coisas próprias do Brasil e bebendo com ele os ensinamentos admiráveis que o escolar forjado nas melhores escolas americanas e amadurecido nas experiências de muitas décadas trazia como fortuna inavaliável para esta região de Minas, cujos reflexos logo se espraiaram não só pelas alterosas, mas porventura Brasil afora. Belo Lisboa, ao lado de Rolfe, imprimiu o cunho indelével de uma administração sem precedentes e instilou naqueles que aqui aportaram desde logo aquilo que se convencionou chamar de espírito hesaviano, porque somente um homem de sua formação moral, de sua convicção religiosa, de seus exemplos, sem conta, seria capaz de inspirar na juventude de então um espírito que nós conseguimos alimentar através dos anos. Belo Lisboa, desafiando a descrença de que não seria possível um regime de internato para alunos de curso superior, implantou com Rolfes com sucesso sem precedentes, desmentindo velha crença da impossibilidade de viver em regime de internato aqueles que se matriculassem em escola de ensino superior. Ao longo de seus anos como reitor, como diretor, pois que logo ao término do mandato de Rolfes, o governo de Minas lhe confiou o comando da Escola Superior de Agricultura e Veterinária. Vários convites chegavam a Viçosa, procurando atrair Belo Lisboa para posições mais altas. Haja vista a do diretor-geral do Ministério da Agricultura, que ele recusou na expectativa de poder dar como concretizada sua obra ao ensejo da formatura da primeira turma de médicos veterinários. Lembram-se os mais antigos que ele indicara um dos nossos professores catedráticos, o professor Humberto Bruno, para a segunda posição do Ministério da Agricultura daquela época. Mais tarde, numa passagem, a fase extraordinária, ao instalar-se o governo de Benedito Valadares nesse estado, convidou ele o doutor Belo Lisboa para ser secretário de Agricultura, Indústria, Comércio, Trabalho, Viação e Obras Públicas. Belo Lisboa se encontrava em Roma e, depois de meditar sobre o convite, em telegrama ao governador Benedito Valadares, agradecia o honroso convite, mas declinava de aceitá-lo, porque acalentava o seu desejo maior de ver concretizada sua obra ao diplomar-se a primeira turma de médicos veterinários. Este episódio foi triste e dolorosamente explorado e custou ao eminente Belo Lisboa tropeços difíceis de serem superados ao longo de sua vida depois de deixar a direção da escola, que ele serviu e amou sem limites, sem restrições. Em livro que publicou Sua Excelência Benedito Valadares, um livro de memórias, tempos idos e vividos, há um capítulo, o capítulo 12, eu me lembro bem, em que ele narra esta passagem. E para dizer-lhes o que ainda não foi dito, certa noite, visitando-o na Granja Santa Luísa, em Pará de Minas, ao tempo em que era reitor desta universidade, em longa palestra com Sua Excelência, contou-me ele que estava escrevendo um livro de memórias e nele havia um capítulo sobre Belo Lisboa. Mostrou-me Sua Excelência o livro em rascunho e, ao ler o capítulo 12, pedi licença para dizer-lhe que ele não podia cometer injustiça daquele calibre que se encontrava naquele capítulo, porque no capítulo dizia que ele, Belo Lisboa, um servidor do Estado, não tinha o direito de recusar o convite de Sua Excelência, mas ele havia consultado o presidente Bernardes
E o presidente Bernardes desaconselhara de aceitar, porque o governo não duraria 15 dias. E eu refutei, porque sabia, havia lido no diário de viagens de Dr. Belo Lisboa, que me confiou durante longo tempo, havia lido com cuidado essa passagem do convite que lhe fora feito. Revendo o que havia escrito, está hoje o capítulo 12, mas sem a injustiça de dizer que ele havia consultado o presidente Bernardes e que o presidente o desaconselhara. Mas lhe disse então, Benedito Valadares, veja, reitor, se tivesse ele aceito o meu convite, quem sabe seria ele hoje o governador de Minas e não o doutor Israel Pinheiro, a quem convida o doutor. Trago-vos com a consciência tranquila, porque este me parece um momento excepcional de minha vida, para de público fazer justiça a uma figura que eu combati em determinado instante de minha vida como estudante, mas que resgatei, penitenciei-me e hoje amadureci em anos. Posso, com aqueles que tiveram a aventura de com ele privar, de dele auferir o que havia de melhor em matéria de pedagogia da época, deixar de maneira indelével este testemunho da grandeza daquele homem, de seu amor infindável e interminável para com essa instituição. Esta negativa serviu-lhe de tropeço em outras andanças na vida pública de Minas. Prefeito de Uberaba, secretário da Agricultura do Rio de Janeiro, sempre perseguiam-no por causa de sua obra admirável, de sua independência, de seu espírito sobranceiro. Um dia ele nos anunciou nas célebres reuniões gerais, e quantos se lembram disso? Hoje me tornei fazendeiro, porque comprei, graças a um empréstimo de um amigo meu, Cristiano Guimarães, comprei a fazenda da Lindóia, onde espero continuar desenvolvendo as minhas atividades e os meus ideais. Magnífico reitor, senhores membros da mesa diretora, meus senhores, minhas senhoras, estou seguro, magnífico reitor, de que todos os galardoados nesta noite, com a medalha Belo Lisboa e o diploma a ela referido, nos sentiremos sempre profundamente sensibilizados, honrados e orgulhosos por termos conosco esta maravilha cunhada com o nome do maior, do grande construtor desta casa hoje universitária.
Invita, meus senhores, minhas senhoras, queridos companheiros, ex-alunos. Tive a fatalidade, através de um problema de saúde, que o nosso presidente, Dr. Antônio Jacobino São José, não esteja aqui hoje para participar da 50ª sessão solene da Associação dos Alunos dessa instituição. Fiz o primeiro ex-aluno da primeira geração dessa casa, que o primeiro ex-aluno da segunda geração, o seu filho, o representasse nessa solenidade com um doce amigo da diretoria da Associação. A substituição é claramente decepcionante, inclusive e principalmente para mim. Como ex-aluno, como discípulo e como filho, minha felicidade, e a dele também, era de vê-lo abrir essa solenidade festiva e importante, quando se celebra os 50 anos da Associação de Ex-Alunos da hoje Universidade Federal de Viçosa, da minha Universidade Rural de Minas Gerais e da sua ESAG, Escola Superior de Agricultura e Veterinária, que ele viu nascer. De sua ESAG, que nas quatro pilastras, em um acróstico compromisso, os pioneiros deixaram gravados e realizaram o tema dessa carta: estudar, saber, agir, vencer. É difícil para mim, quer como representante do século XX, quer como ex-aluno, fugir dos aspectos emotivos dessa data. Esquecer a solenidade e a camaradagem, a dedicação e o idealismo daquilo que os mais velhos convencionaram chamar de espíritos aviantes. Precisamos lembrar que há 54 anos atrás saía a primeira revoada de ex-alunos da ESAG, apenas sete idealistas a explicar a todos o que era um engenheiro agrônomo. Somente 4 anos depois, 1935, houve massa crítica para a existência de uma associação de ex-alunos. É preciso lembrar que todas as grandes obras são alicerçadas na fé e na coragem e alimentadas pela esperança. São atos de amor. Foi um ato de amor que desenvolveu contra as diversidades físicas e materiais. Aqui, ainda na época dos confins, uma instituição que hoje tem brilho internacional. É um ato de amor a essa solenidade que aqui participamos. Um amor que se nota no olhar, no sorriso dos ex-alunos que hoje aqui se reúnem para a suprema aventura de reviver a juventude nas lembranças do passado. Sempre se volta mais moço de uma reunião de ex-alunos. Nessa hora de saudade, que haja um instante de reflexão para homens, para homenagear a todos que tornaram este momento possível, aos que se foram e precisam ser lembrados, aos que aqui estão na luta pelo desenvolvimento da universidade e precisam ser estimulados, a todos que lá fora, pelo esforço e pela competência, criaram a imagem da grandeza dessa universidade e precisam ser parabenizados. Mas a objetividade da vida reside na tessitura harmônica da cabeça e do coração, da emoção e da razão. E nas reflexões que, em nome do presidente, envolvo neste momento a plateia, não poderia deixar de dar espaço a uma percentagem de razão, apesar da festa ser de emoção. O momento difícil que caracteriza a vida nacional refletiu-se duramente nas suas universidades. Não perdoou nem a grandeza, nem o passado, nem a competência das maiores, como as nossas, em seu impacto restritivo, inibidor e antivalor. A nossa casa sofre também a crise resultante das irresponsabilidades do passado e a pior do presente, da miopia em enxergar prioridades, na cegueira em alocar recursos. Assistimos hoje uma transição dramática na sociedade. O capital, ou o capitalismo na forma entendida na primeira metade desse século, deixou de ser instrumento de poder. O poder não é mais exercido por aqueles que dispõem dos meios de produção, mas sim por aqueles que dispõem dos processos de mudança dos meios de produção, daqueles que dominam a ciência e a tecnologia. A origem do poder na sociedade moderna, está na sua capacidade de formar e organizar cientistas, que gerem informações científicas novas e se integrem aos que dispõem de capacidade gerencial para transformá-las em novas tecnologias. Parece-lhes óbvia a importância da universidade no processo. E parece-lhes óbvio que qualquer governo que não estimule as suas universidades é míope e retrógrado e condena o seu país à marginalização do novo poder emergente. Permita-me, juntando a razão ao coração, deixar aqui a minha última reflexão, que ela seja emotiva, pois se baseada no amor e no carinho que temos por essa casa, mas também racional, na compreensão das dificuldades do momento e na importância da Universidade Federal de Viçosa para o país. E essa reflexão é provocativa e emotiva, sem cabeça e coração. Somos isoladamente pouco importantes, mas somos muitos. Somos, em muitos lugares, um pouco influentes. Que a mesma argamassa emocional que nos une, que nos faz aqui, para juntos celebrar a glória dos 50 anos de nossa Associação dos Alunos, seja a força interior que nos faça agir, onde, quando e como podemos, na luta por nossa universidade. Que a honra e a aventura de participar do passado desta casa não seja menor que o orgulho de participar do seu futuro. Muito obrigado.
De voltar a sua alma mater, a nossa casa, para rememorar o passado e principalmente participar dessa solenidade que já se tornou, apesar de mudança da sua data tradicional de 15 de dezembro, já se tornou uma tradição e eu faço voto, como todos os meus alunos, que ela fructifique e cada vez mais nós possamos comemorar. Essa é uma noite, como todas as outras, de comemoração, como já foi dito aqui, de muita nostalgia, foi o que eu senti quando eu comemorei meus 25 anos, de maneira que os companheiros de 25 anos, sabe esperar por isso. A segunda-feira vai ser muito pior, Eu acho que isso não acontece tanto com aquele que completa 50 anos. E é uma pena que nós não possamos aqui comemorar os 15, 20 e outras datas, todas elas que nós sabemos que gostamos de comemorar com a nossa palavra. Mas eu já disse que essa é uma noite de saudade, é uma noite de reflexão, e foi uma noite rica, riquíssima em mensagens. Nós tivemos aqui as mensagens das mais significativas para todos nós. Tivemos, inclusive, tomamos a liberdade, inclusive, de tomar um pouco do espaço dessa comunidade, que não é da universidade, mas sim da Associação dos Alunos, para entregar essa medalha da Lisboa, que deveria ser entregue e será entregue, se Deus quiser, daqui para frente, durante a comemoração da Semana da Universidade, que ocorrerá no mês de agosto, e será entregue precisamente a 28 de agosto cada ano. Essa é uma nova medalha criada na universidade para reconhecer o mérito da dedicação dos seus professores. De maneira que, de minha parte, eu peço desculpas aos nossos alunos por ter praticado uma intromissão numa festa que é basicamente dele. Mas voltando ao que eu estava dizendo, nós tivemos então uma noite rica de mensagens. A mensagem do nosso digníssimo e ilustríssimo professor, ex-reitor dessa casa, Edson Pato Magalhães, que nos relembrou um dos homens responsáveis por essa instituição, um dos alicerces que construiu essa instituição. Ouvimos o ex-aluno que recebeu a medalha do mérito, que também nos deu uma aula de experiência humana, da importância da responsabilidade social, da importância da educação que se recebe no berço e que, sem dúvida, é a mais importante. O resto é complementação. Verificamos o que pode fazer uma escola universitária que realmente luta por princípios, que realmente é constituída de professores e funcionários dedicados, que se integram de corpo e alma ao desenvolvimento da juventude, tudo fazendo para que não só se ensine, mas também se procure complementar aquela educação que recebemos de Deus. Ouvimos as palavras emocionadas dos ex-alunos que completaram 50 anos. E ouvimos essa mensagem do professor Osmar, que nos deixou todos a pensar realmente na grande responsabilidade daquelas camadas privilegiadas da sociedade a qual a maioria de nós aqui pertence. E o que nos cabe procurar fazer e lutar para, talvez dentro de uma ou duas gerações, realmente podemos ter um país mais justo, mais cristão, mais fraterno e mais igual. Eu acho que tudo isso que vimos aqui é uma imagem rápida do Brasil, que sempre foi esse. Um Brasil de contrastes, um Brasil de contradições, um Brasil cheio de esperança, cheio de fé. E nós temos que manter essa esperança e essa fé sempre vivas e estarmos sempre prontos a lutar para que essas condições melhorem de forma que mais justiça social prevaleça entre nós. Eu acho que a universidade tem um papel muito importante em todo esse contexto. Mas como foi dito aqui pelo nosso orador, que veio representar o seu pai, como tem sido caótico o país no que diz respeito à educação. A educação que nunca foi feita, nunca foi vista realmente como investimento. Eu não me refiro apenas à educação do nível privilegiado que é da universidade, mas a educação daquele nível que preocupa hoje tremendamente a todos nós, que é o nível primário, o nível fundamental. E nós observamos que não adianta tentar educar se nós não dermos condições condignas de vida àquelas camadas mais pobres da população que se multiplicam de uma maneira, um grau muito maior do que as camadas mais beneficiadas, as camadas mais privilegiadas. De maneira que essa solenidade é sempre assim. Uma solenidade cheia de surpresas, cheia de emoções, mas principalmente rica. Rica em mensagens, rica em sentimentalismo, em saudade, em amor, em fraternidade. E eu acho que isso é que fez essa casa. E isso é que tem que continuar a fazer essa casa. Meus amigos, a hora já vai longe. Eu acho que já houve muitos discursos, bons discursos, belos discursos, ricas mensagens. Eu retorno nesta hora e sempre feliz, como toda administração, mais uma solenidade que sucesso ficará na memória de todos nós e na história de nossa casa. Mais uma solenidade rica de acontecimentos, rica de emoções. Mais uma missão cumprida. E para terminar, eu gostaria de agradecer ao nosso coral, aos nossos instrumentistas que aqui vieram alegrar esses momentos de reflexão. A universidade.